Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 8. Sobre os dons, ele vem discorrendo lá de antes sobre vários dons. Aí, continuando essa lista, ele entra no 8. Ou o que exorta, façam com dedicação, já comentamos. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Aí vem, quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude neste assunto da misericórdia, fundamental para a vida cristã. Eu deveria dizer para a vida, mas os que não são cristãos conhecem muito pouco dessas coisas, embora muitos pratiquem a misericórdia, como vou comentar, de uma maneira bem incompleta e sem muito conhecimento de Ti, ou sem conhecimento nenhum de Ti, apenas pelo que herdou de Ti, mas nós crentes, sim, sabemos a necessidade de exercer a misericórdia, temos o Teu Espírito que habita em nós, nos concedendo dons de misericórdia e nos concedendo vontade de ter misericórdia e ao mesmo tempo permitindo que essa vontade seja contrabalançada, infelizmente, duramente resistida, oposta pela carne que habita em nós. Então, nos ajuda a nos tornar cada vez mais misericordiosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No original, a ideia de misericórdia, de acordo com um erudito que fez um dicionário muito bom, Vine, V-I-N-E, que podem adquirir, adquira, muito, muito bom, na descrição de termos, de palavras no grego. Ele descreve assim, abre aspas, sensibilidade ao sofrimento ou necessidade do outro, mostrada através de atos, então, ou de ações. É assim que ele descreve o exercício de misericórdia. Sensibilidade ao sofrimento ou necessidade do outro mostrada através de atos ou de ações ou na prática. Antes de tudo, é importante notar que ter misericórdia faz parte da natureza do próprio Deus. Vou ler aqui três versículos, mas não precisa abrir até lá, porque eu já transcrevi, vou ler direto. Salmo 108, versículo 4, diz, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. O salmista quer dizer que não tem limite, ele não sabe colocar limite para a misericórdia de Deus, mostrando então o tamanho, a magnitude deste atributo de Deus, que é a misericórdia. A nossa salvação é fruto direto da misericórdia de Deus. Tito 3 e 5. Esse é um versículo bom até para vocês decorarem, mas já vou ler. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, foi por misericórdia que você foi salvo. A gente não consegue explicar direito a eleição, como é que Deus elege um e não elege outros, essas coisas estão no coração de Deus, não nos cabe entender e explicar isso. Mas algumas coisas nós podemos dizer. Com que base você diz aí que foi eleito? Você é eleito? Sou, porque eu sou crente. Ah, que bom. Com que base você diz isso? Como é que você chegou lá, meu amigo? Entre outras coisas, misericórdia de Deus. Resposta perfeita. Não, mas você não explica. Não, eu não quero explicar nada. Eu só quero dizer o que a Bíblia diz. Só. Então, eu sou salvo em Jesus Cristo pela misericórdia de Deus. É uma explicação perfeita. Bíblica. Em Lamentações 3, 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aqui eu acho que fala dos seres humanos de uma maneira geral, não só de crentes ou descrentes, seja do que for. Porque as suas misericórdias não têm fim. Então, se não fosse uma infinita misericórdia dele, os seres humanos tinham sido destruídos ali logo em Adão e Eva. Quando pecaram, acabou. Logo em dois. Não teria mais gente. Mas ele permitiu e vamos pecando, pecando e consome essa gente, Senhor. Acaba com isso, te dando tristeza, ira, revolta, digo, ira mesmo é a melhor maneira de dizer, te ofendendo o tempo todo, esses míseros seres humanos aí que tu criaste, para ser tua imagem e semelhança, pecaram, acaba com isso de uma vez. Não faço isso. Por quê? Por quê? Misericórdia. O ser humano ainda tem misericórdia dentro de si, porque nós sabemos que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, diferente dos outros seres, dos animais e tal. Então, o ser humano é uma obra-prima de Deus na criação desta terra, especialmente porque foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, nós, com o pecado, rasgou isso, acabou essa imagem e semelhança de Deus? Não, ele manteve. Nós ainda temos, o pior dos assassinos ainda guarda algo da imagem e semelhança de Deus. Porque cada ato de bondade que aquele assassino pratica, e ele pratica isoladamente, da maneira que ele acha lá, então os atos benignos dele, mínimos que sejam, só existem porque ele é herdeiro, como todo ser humano é, da semelhança de Deus, agora de uma maneira bastante distorcida, bastante estragada, homem que faz horrores como ele faz, não podemos dizer isso, podemos, é bíblico, então ele guarda algo, porque ele ama, talvez, a mãe dele, os filhos dele, esse amor é a imagem de Deus. E ele tem misericórdia, às vezes a gente vê, sabe, histórias de assassinos cruéis que choram, que se condói com um gato sofrendo, é estranho, mas é. Então ele pode ter misericórdia de alguém, de alguma coisa, herdou de Deus. É assim que acontece. Nós conhecemos histórias bíblicas e históricas ao nosso redor de pessoas, mesmo descrentes, que se compadecem uns das outros. Agora, essas virtudes de Deus herdadas pelo ser humano são altamente abafadas pelo pecado. Existem, mas de forma muito frágil, como comentei, são praticadas, mas de forma muito tímida. E aí onde entra o papel do crente, praticar essas virtudes de Deus diante do mundo para que ele seja glorificado. É o que Jesus diz. E o processo, então, se inverta. As virtudes divinas abafem os costumes, os vícios e as práticas pecaminosas. Esse é o ideal. É o crente viver de maneira tal que ele exala, mostra, transborda das virtudes de Deus de maneira que as pessoas olhem e dizem, que coisa! Isso é quando Jesus disse, que vejo as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Mas boas obras, como eu falei, até um assassino pode ter pouquinho, mas pode. Mas o crente é para ter em tal abundância que reverte. Ele é visto como alguém benigno, alguém que faz o bem à sociedade, alguém respeitado, alguém que respeita. É o contrário. É isso o que nos compete. Então a questão da misericórdia entra nisto. O crente deve exercer misericórdia de uma maneira tal que chame atenção, como tudo o que procede de Deus. Mas o nosso assunto aqui é misericórdia. Três coisas devem acontecer, agora mergulhando mesmo na questão da misericórdia. Primeiro é notar que o outro existe, né? Para ter misericórdia de alguém, notar que o alguém existe. Já percebeu que tem gente que nem nota que você existe? Gente que passa por você e nem fala, nem cumprimenta. E tem gente que você não nota que existe. Aí já dói menos, né? Bem menos. Mas com certeza tem aqueles que você não nota que existe. No seu condomínio, no ônibus, na escola, no trabalho, na igreja, seja onde for. Ah, pastor, mas tem muita gente para eu notar. Aí é onde a gente vive, nosso meio, no trabalho, na nossa residência, é muita gente. Igreja, embora a nossa não seja tão grande, mas igrejas, se forem maiores e tal, é grande. Eu não posso notar todo mundo. Eu concordo que tem um limite, mas não notar quase ninguém, ou não notar certas pessoas de uma maneira específica, ou ser realmente meio desligado com esta questão. Pessoas que cruzam o seu caminho com frequência, colegas de classe, etc. Não nota que existe. Está ali todo dia com você, todo dia. Procura observar mais e notar as pessoas ao seu redor. Algumas pessoas se dizem desligadas e usam isso quase como um charme. Né? Sou desligadão. Fulano, você está esperando alguma coisa do fulano? Estou. Não, fulano, ele mesmo diz que é desligadão. Olha, se isso for um charme, é um charme muito ruim, viu? Porque não é uma boa fama ou um bom procedimento ser assim, desligadão. Um desligado dificilmente vai ter misericórdia, sabia? Não nota, não percebe. Não vai despertar nele nenhum sentimento. Ele é desligado. Agora, você já imagina se Deus fosse desligado assim com você? Ah, arrepiante, né? A ideia. Nem notei que o fulano existe, que eu criei. É muita gente. São bilhões e bilhões de seres humanos. Não. O fulano lá no Nordeste do Brasil, notei não. Pois é. Já pensou se ele não tivesse notado você? Desligado, charme. Poderoso demais, muita coisa para fazer e tudo. Então não é charme não, ser desligado e não ligar para os outros. É um mal. E Deus é o contrário, olha aqui, Salmo 34:15 diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, ligadíssimo, o contrário de desligado. E os seus olhos estão repousando de alguma forma sobre seus irmãos, ou até não irmãos, os seus ouvidos estão abertos ao clamor. É muito, muito importante observar este aspecto, se você nota que o outro existe. Segundo, ter algum contato com o outro. Não é só notar que existe. Claro, passa um avião baixo, um barulho enorme, eu olho para cima, noto o avião passando. E acabou. Eu notei que o avião passou. Vi até a cor do avião, o prefixo do avião. Notei que ele existe. Que ele passou perto de mim. Até me incomodou com o tamanho do barulho dele. Ou o contrário, achei lindo o desenho do avião. Sei lá. Você notou que ele existe. E ele passou, acabou, pronto. Você não vai estabelecer nenhum contato com o avião, com o piloto do avião, com os passageiros do avião, nada. É um dado a mais na sua mente, frio, que esquece logo. Para o exercício da misericórdia, é importante que o notar, como eu já comentei, seja seguido pelo contato, por algum tipo de relacionamento, mesmo superficial. E esse contato automaticamente deverá trazer à tona algum tipo de necessidade do outro. Agora eu quero ir lá com você, Marcos 10, 46 e 48, um exemplo com Jesus Cristo, um exemplo bem prático. Marcos 10, 46 e 48, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chegaram então o cego dizendo-lhe, chamaram então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com ele. Ora, ora, mesmo tendo ouvido o homem clamando, Jesus poderia ter solenemente ignorado e seguido adiante. Era mais um doente, entre dezenas, centenas, milhares que haviam na região, como em todo lugar existe, mais um. Jesus estava iniciando uma viagem, saindo de Jericó, talvez tivesse planejado a hora de chegar onde ele ia, tinha os seus planos. Então teria sido muito simples Jesus ter falado apenas nada, como se não tivesse ouvido. Então, ouviu ali, mais um, que muitas vezes é como nós fazemos, é mais um, tem tantos. Mas Jesus, você viu aqui, ele parou. Já mostra uma atitude bem diferente, não foi andando. Chama aí, ele que me acompanhe. Ele parou. E mandou que o trouxessem. Jesus quis um contato pessoal com o homem. Ele poderia simplesmente ter olhado para trás e ter dito: ok, pode ficar curado. E ter continuado. Aliás, para que parar e olhar para trás? Poderia só ter continuado e de costas ter dito assim: já estás curado. Ou não ter dito nada, ter continuado e o homem curado lá. Poderia, mas chama-o. Tudo isso, gente, é exemplo para nós. Ou ele perdeu o tempo, talvez tenha mudado os planos, talvez, não sei, horário apertado, provavelmente. Mas ele queria contato com o homem. Então pense nisto. Eu preciso ter mais contato com as pessoas ao meu redor. Se você quer ser um misericordioso, como Deus é com você. Se você não está ligando muito para esse negócio de misericórdia, continue. Sem dar muita atenção, ser desligadão, o mesmo que não seja desses desligadões, mas tem suas amizades ali, seu nicho, e pronto, e ouvindo as pessoas, não tem tempo, mas antigamente, que tudo era muito lento, demorado, tinha tempo para tudo, pessoas passavam a noite na calçada, ali olhando para o céu, batendo papo, hoje mudou tudo, já é ligeiro, rápido, não tem tempo, ok, você vai dar conta diante de Deus, ok. Vamos examinar o seu exercício de misericórdia. Não, mas eu dei o dízimo. Não, para, eu não quero saber de mais nada nesta conversa com você. Eu quero saber o seu exercício de misericórdia. Não me interessa se você viveu no século II, no século I, no século X, no século XX, no século XXI, como este, se tinha internet, se não tinha. Eu não quero saber. Quer dizer que agora por causa dos progressos científicos e tudo mais, o tempo muito curto, agora vocês estão dispensados. Agora eu mandar que vocês sejam misericordiosos, como eu sou misericordioso, está dispensado, não precisa mais não. Você deu um jeito de ser misericordioso e notar a exigência de outros. E ter algum contato proposital com o outro. Terceiro e último ponto, envolver-se com a pessoa. Pouco que seja, mas conversar um pouco, ouvir, entrar um tantinho que seja no mundinho do outro. É esse envolvimento que vai fazer você perceber que ele está precisando de ajuda. 99% das pessoas, tudo bem? Tudo bem. Vai ver a vida do que respondeu tudo bem. Por quê? É porque é um mentiroso? Não. É porque é o costume mesmo. E é só uma saudação, tipo, oi, 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 oi. Olá, olá. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. É uma coisa. Então, a pessoa que pergunta, tá, tudo bem? É o seguinte, o que perguntou já se arrependeu. Há muito tempo. O que é que eu fui fazer? Não, relógio não usa mais não. Ele aqui. É porque eu não estou bem não. Então. Pois é, acabou. Meu amigo, isso era só um oi, tu não entendeu? Não! E o outro é quem der tolo. Tu não entende não que isso era um oi, eu não quero saber como é que você está, coisa nenhuma. Mas você perguntou, mãe, perguntei sem perguntar, meu amigo. Tu não sabe que isso aqui é só um olá, um bom dia. Ainda levaria um carão, não duvido. Mas tinha que ser muito malvado para dar o carão no outro, né? Mas vocês duvidam da nossa malvadeza? É no momento em que o outro fala, de fato, de alguma circunstância dele, que vai nascer no seu coração a misericórdia para com aquela pessoa. Nasce ali. Rapaz, está precisando da pena. Misericórdia parece um pouco a ideia de pena. É importante ter pena dos outros. Sim. Dá pena, estou com pena dele. É uma maneira muito comum que nós temos, mas é válida que a gente substitui a palavra pena por misericórdia, mas pode ter situações, e muitas vezes há, em que elas são sinônimas. Rapaz, estou com a pena do fulano. É extremamente valioso isso, você ter pena de alguém, ter misericórdia, você está mostrando que tem sensibilidade. Quando Deus diz que nos salvou por misericórdia, foi por pena. Pena. Então tenha pena dos outros. Voltemos a Jesus. Eu parei de propósito, viu? No versículo 50. Quando o cego chegou bem à frente dele, Jesus poderia ter dito: olha, você é pecador, precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa crer em mim, confessar os seus pecados a Deus ou a mim, e eu vou lhe salvar, eu vou lhe dar vida eterna. E você é um privilegiado por ter tido um contato pessoal comigo. Com licença, agora eu preciso ir. Espetacular! Altamente privilegiado, de fato, o homem ouviu o evangelho do próprio Jesus Cristo. Ouviu o caminho da salvação, ouviu que ele era pecador, ele, o cego, ouviu que ele precisava se arrepender, e se por acaso se arrependesse e confiasse em Jesus, seria salvo eternamente. O que que ele poderia ouvir de melhor de Jesus? Olha, tem uma reserva bancária ali, para que estão em situações como a sua, eu vou autorizar a mandar um Pix para você de 10 mil reais. Vale nada. O assunto ali não era coisa nenhuma de dinheiro e nada. O assunto ali, premente, era algo que estava no coração daquele homem. Nem era a salvação, que poderia estar, podia até não estar. Às vezes não é muito claro, quando a Bíblia fala de um milagre de Jesus, se ele salvou a alma daquela pessoa ali, ou foi só o físico, a cura física. Às vezes não é muito claro. A gente pressupõe e gostaria de crer que talvez seja mesmo o salvar no sentido até duplo, de fisicamente e espiritualmente. Tudo bem, mas não sabemos às vezes exatamente o que aconteceu. Seja o que for, não teria tido nada de errado em Jesus ter feito isso que eu comentei aqui, falado para ele, explicado rapidamente qual era a saída dele em termos eternos, e com licença, eu vou partir, que eu tenho hora marcada para chegar lá para onde eu estou indo. Tudo bem. Mas Jesus foi além. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Pronto. Frente a frente agora, o cego com o mestre. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Olha a questão aí do salvou, talvez meio duplo. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora, que mostra provavelmente o aspecto de seguir mesmo a pessoa de Jesus. Jesus fez questão que o homem falasse com a boca dele. Dá para nós. Eu acho que era indispensável. Chegar um cego gritando por socorro: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Quem é esse? É um cego de nascença. O que você quer que eu lhe faça? O que o senhor cure minha unha? Eu estou com unha encravada, senhor. Eu estou aqui clamando misericórdia para o senhor curar minha unha. Ou eu estou com uma gripe, uma febrezinha alta aqui e tal. Era óbvio que esse homem queria ver, queria enxergar. Óbvio ou não, Jesus quis se envolver com ele e fez uma pergunta a ele, e deixou que ele dissesse, óbvio ou não, mas que ele dissesse o que é que ele queria, e ele confirmou o que já estava muito evidente. Mas ali, embora rapidamente, com poucas palavras, houve uma interação pessoal, e ele disse, da boca dele: eu sou um cego, porque se ele queria ver, porque ele não enxergava. Se ele não enxergava, porque ele era cego. Eu sou um cego. É horrível, senhor, ser cego. Estou que não aguento, tem misericórdia de mim, eu quero enxergar, eu quero ver. Interagiu. Aí deu oportunidade para o coração de Jesus transbordar de misericórdia, obviamente já tinha antes, mas no nosso caso, que somos pecadores bem ruinzinhos, você ouvir o outro falar da necessidade dele pode mexer, e mexe muito com o seu coração. Olha, uma coisa é você ouvir assim: o fulano está doente, e você orar por ele, amém, você orou pelo irmão, está doente, e ontem eu fui visitá-lo, ele falou isso, que coisa e tal, e você se condói. Completamente diferente, você vai lá, conversa com o irmão, olha nos olhos dele, vê as lágrimas descendo, é completamente diferente. Você não adquiriu nenhum conhecimento a mais da doença daquele irmão. Não, os médicos já sabem o que ele é, tá, já tirou lá a tomografia, então ele tem isso, você já sabe. Mas a necessidade do outro, aquilo pelo qual o outro está passando, a angústia do outro, o sofrimento real do outro, você vai ouvir dele, olhando para os olhos dele, vendo as feições de tristeza dele. É aí onde a misericórdia entra com gosto e cresce. Misericórdia pura, pelo contato pessoal. Às vezes você não pode ter um contato pessoal. Claro, a pessoa está isolada, ou mora num lugar distante, óbvio. Estou falando do exemplo, só para a gente ver como é diferente um contato efetivamente pessoal que Jesus fez questão de ter. Não somente olhando para o rosto do homem, mas ouvindo a voz dele e dando a oportunidade para ele abrir o íntimo dele. O que você quer? É um espetáculo. Jesus o cura. Talvez até a alma dele, como eu falei aqui. Olha, eu quero encerrar. O seu exercício de misericórdia vai depender do quanto você é sensível de coração à necessidade dos outros. A definição lá do dicionário. E é isso mesmo. Vou repetir. O seu exercício de misericórdia dependerá do quanto você é sensível de coração às necessidades dos outros. Se você tem exercido, praticado pouca misericórdia, não é essa pouca prática que deve lhe preocupar mais, sabia? É a falta de sensibilidade em se condoer com o sofrimento. Essa é a preocupação real que você deve ter. Porque automaticamente, se você detectar e se condoer, dando oportunidade para o outro expressar, a misericórdia vai nascer ou vai crescer e automaticamente a sua consciência não vai suportar sem exercer a misericórdia. Então o exercício, a prática da misericórdia, ela já é uma consequência do coração, da sensibilidade com o sofrimento do outro. E esta sensibilidade, ela vai ser mostrada, exercida com o mínimo de envolvimento de você com o outro. Então aqui diz que alguns irmãos são dotados pelo Espírito Santo com o dom de sentir misericórdia, praticar a misericórdia, a sensibilidade, notar que as pessoas estão sofrendo e querer ajudar. Se você tem o dom de misericórdia, não sei, provavelmente aqueles que são muito mais sensíveis do que outros, que é visível a necessidade que eles têm. Talvez esses tenham o dom. Mas tendo ou não o dom, como eu já expliquei isso várias vezes, já estou quase no final dessa série, mas não se preocupe se você tem esse dom, se não tem o dom. O que importa é que você precisa exercer misericórdia. E procure se exercitar nessas coisas que a gente tem comentado aqui. Só que, até agora, eu não sei se você notou que eu falei na só metade do versículo. Que diz assim: quem exerce misericórdia com alegria. Aí fica para o próximo domingo, se Deus quiser. Então, não é suficiente para Deus exercer misericórdia. Pastor, tudo que o senhor disse aí é mais do que notar, mais do que ter contato, mais do que se envolver, mais do que praticar, ajudar o outro, ainda não é o suficiente para Deus? Não! Esse Deus é exigente, hein? Aos nossos olhos é, porque nós somos horrorosos na prática do pecado. Você acha que nós vamos achar Deus exigente no céu? Absolutamente! Porque nós seremos totalmente santos e tudo que vier dele não vai ter um peso nenhum de nada. Vai ser gostoso, agradável, como cantar ontem aqui, ouvi cantar aqui o Messias de Handel e tantas outras músicas lindas que nos elevou ontem. Então, o que vier de Deus lá no céu será absolutamente gostoso, agradável, como um filho querido que está ao seu lado, uma filha. Eu já vou, não, vá agora não, fique mais, porque é gostoso. Ou a namorada, ou uma esposa, ou alguém muito querido, não, fique, fale mais, vamos curtir mais, eu tenho que ir, não. Será assim com Deus? Hoje a gente diz, ixi, além de ser misericordioso, ainda tem que ser alegre. Oh, tristeza. Mas nós somos assim. Não adianta lutar contra a realidade. Adianta lutar contra o tanto que essa realidade vai nos perturbar. Ok? Então não adianta se entristecer, sentir derrotado. Não, não, não. Não é muito difícil ser crente fiel. Eu, hein? Eu vou desistir disso. Não faça isso, não. Faça não. Seja fiel. Vai sofrer um bocado. Vai dar a impressão que Deus não está desligadão com relação a você. Pense não. Você pode ser. Ele não é não, viu? Ele está de olho em você, os olhos, o ouvido. Então continue sendo fiel. E seja misericordioso. E exerça misericórdia com alegria. Como? Vamos ver no próximo domingo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser mais misericordiosos e com alegria, como veremos melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, profundamente misericordioso, com cada um de nós, cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.